Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Olha para essa pessoa que está de lado, vê se ela ainda está viva, se ela está bem, e você já pode se sentar no seu lugar. Nossa casa cheia nessa noite, bendito seja Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer, eu sou missionária consagrada da Colo de Deus. Faz 10 anos que eu encontrei a minha vocação, e depois que eu encontrei a minha vocação, o meu carisma, o Colo de Deus, eu mudei meteoricamente de vida. Acho que meteoricamente é um ótimo argumento. Meteoricamente de vida, porque eu encontrei com este homem, esse Senhor, que você provou agora. Então, depois que eu me encontrei com Deus, eu não consegui mais realmente ser a mesma pessoa. E durante a gente estava orando aqui, eu senti mesmo que eu precisava falar para todos vocês que Deus, ele estava, o amado, o nosso amado, o nosso amor, Jesus, estava nos visitando nessa noite, e ele estava se aproximando de almas que estavam muito entristecidas aqui. E com a visita de Deus, com a visitação do Senhor, Deus, ele estava de novo te devolvendo uma alegria que você já não tinha. E eu quero proclamar isso para você mesmo, porque na casa de Deus a gente vive um tempo de alegria. Depois que nós nos encontramos com Deus, a nossa recepção da tristeza precisa ser diferente. Isso não quer dizer que a gente não vá sofrer, não vai ter tristeza, mas nós devemos nos alegrar porque o Senhor está sempre com a gente, amém? Então tá bom. Nós estamos vivendo a série Let's Go, repita Let's Go. Isso, bem chique, Let's Go. Que é a nossa série de início de temporada na Colo de Deus. Quem aqui participou desde o nosso primeiro dia de série? Erga os braços pra eu ver. Muita gente. Quem aqui já veio duas vezes seguidas pra Colo de Deus nesse ano? Erga os braços. Quem está aqui pela primeira vez? Uma salva de palmas para os novos, muita gente. Hoje nós rezamos por vocês às 3 horas da tarde. Nós pedimos para que você realmente estivesse aqui, para que Deus colocasse aqui as pessoas que Ele gostaria que estivesse aqui. Nós pedimos para que Deus te atraísse nesse lugar. Então, bendito seja Deus. Deus tem algo para fazer na tua vida, amém? Mas bora lá então, que a gente não pode perder tempo nessa noite. Nessa série Let's Go, nós estamos falando sobre homens de Deus, profetas, pessoas que mudaram a história da humanidade depois que pisaram na terra. Nós já falamos aqui sobre Noé, Guilherme já pregou sobre Noé. Diego, na semana passada, pregou sobre Abraão. E hoje eu vou pregar sobre um homem poderoso na presença de Deus, que eu estou apaixonada pela vida dele, chamado de Eliseu. Repita, Eliseu. Eliseu não era um homem qualquer. Eliseu era um homem poderoso. Homem cheio da presença de Deus. E eu já quero começar essa noite te fazendo uma pergunta. Onde estão os profetas desse tempo? Onde estão os profetas que Deus tem anseio de levantar nesse tempo? Quando nós lemos na palavra de Deus, nós nos encontramos com grandes homens, né? Com pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sede de fazer com que o Espírito Santo de Deus seja conhecido por todos os lugares. Mas e nesse tempo, aonde estão os novos profetas? A Bíblia conta em Jeremias, se você quiser anotar, eu já queria que você anotasse, na verdade. Pega teu celular, bota ele aí no modo avião, pra você não ficar vendo o Instagram. colocar, em nome de Jesus. Mas eu queria que você pegasse aí na tua Bíblia um único versículo que está lá em Jeremias. Jeremias 1, no versículo 5, diz o seguinte: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Quando o Senhor fala sobre um profeta, Ele não está falando daquele teu amigo que vem na tua cabeça, que é bem de Deus. Quando Deus fala que antes mesmo de nós termos sido nascido das nossas mães, Ele já havia sonhado com a gente, Ele não está pensando na Priscila, Ele não está pensando no Guilherme, Ele não está pensando no Benito, na Valéria, Ele está falando você. Foi com você que eu sonhei, foi com você que eu preciso articular coisas dentro do reino de Deus para que aconteçam. Porque se você não entendeu o seu posicionamento, então você logo não se posiciona. E aí você vem de terça em terça, de geração, conferência e retiro nos finais de semana, mas nunca entende que esse posicionamento não é para essa pessoa que está do seu lado. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela: hoje não é sobre você, hoje é sobre mim. Senão você passa de semana em semana achando que todas as vezes que você vem para a noite de adoração nas terças-feiras, Deus está querendo te dar um pouco da presença dEle, e você recebe um pouco da presença de Deus, mas acha que Deus é um grande supermercado. Deus não é o canção. Amém ou não? Deus não é um supermercado para você toda vez que precisar vir aqui na colo de Deus e falar: Senhor, me ajuda, muitos problemas lá em casa, eu preciso de ajuda. Não, profetas não se posicionam desse jeito. Profetas se relacionam com Deus, ouvem de Deus, têm um coração obediente, porque entendem que são profetas. Onde estão os profetas dessa geração? Quando eu olho para esse galpão lotado desse jeito, você está aqui passando calor. Em nome de Jesus, vem ar-condicionado, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, sonhamos teus filhos. Você está aqui nesse lugar lotado, tem gente de pé. Você vem às vezes com um monte de gente que você conhece, para você não entender aquilo que Deus sonhou com você. Isso não faz sentido na minha cabeça. Quando Deus chamou Eliseu, Deus então começou a formar Eliseu para ele compreender o que Deus tinha para ele. Porque realmente, né? Quando a gente vai se encontrando com Deus, a gente vai encontrando uma boa nova. É muita informação ao mesmo tempo. Então, cara, fica difícil de assimilar. Mas aí Deus vai te conquistando, Ele vai te chamando, aí você vai vindo mais vezes, vai começando a participar mais da missa, vai vendo melhor os teus sacramentos, vai começando a endireitar a tua vida de homenzinho torto, que às vezes a gente sabe que dá uma capengada aí, mas acontece. Só que a gente tem que entender que esse processo, até o entendimento de que eu sou chamado de profeta e vivo como um profeta, o Senhor tem um caminho para que a gente aprenda com Ele. E nessa noite eu vou te dar três passos. Diga: três passos. Não, dá para ser melhor. Três passos. Três passos para você entender como é ser gerado, formado. É um tempinho de estufa, para que você entenda que eu sou profeta, Deus sonhou comigo e agora eu preciso meter o louco nessa geração. Bora lá. O primeiro passo para você entender, e eu quero que você anote, coloca aí um hashtag aí nas suas anotações do seu celular, hashtag número 1. É que na vida de Eliseu, segura o número 1 aí, eu já... É que na vida de Eliseu, Eliseu caminhava com um homem muito de Deus. Então Eliseu foi ensinado. O primeiro passo que você precisa entender é que você vai precisar de humildade. Hashtag número 1, humildade. Porque alguém que é ensinado, alguém que tem capacidade de sentar e ouvir, ser forjado por Deus, consegue então passar pelo cadinho da humilhação. A Bíblia fala que o cadinho da humilhação, ele é a melhor coisa para forjar os humildes. Quando Deus fala para a gente que o coração dele é manso e humilde, ele está falando, e a gente olha para a vida de Jesus, que uma vida de humilhação, ela consegue fazer com que o amor seja cada vez mais provado. E quanto mais provado ele é, mais efeito ele tem. Você vai precisar encontrar uma pessoa que você vai precisar ouvir. Eliseu, que era um cara, meu, muito de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, andava com Elias, que também assim era outro patamar. Diga outro patamar. Eu tô achando vocês meio borocochô. Fale outro patamar. Elias era outro patamar. O homem via carruagem de fogo, gente. Você tá vendo o quê? Tá olhando um menininha no Instagram? Credo, Deus o livre. Elias estava em outro patamar. Então, de repente, Eliseu começou a perceber que Elias vivia coisas extraordinárias e ele queria viver aquilo também. Você vai precisar de pessoas de Deus para te ensinarem. Você vai precisar ouvir vozes de Deus, pessoas que você realmente admira, que você admira a vida, não que você admira o ministério. Admirar o ministério aqui na frente é muito fácil. Chorar no palco é fácil. Por isso que não dá para admirar o ministério, dá para orar pelo ministério das pessoas. Dá para interceder pelo ministério das pessoas, mas a gente não pode se basear no ministério das pessoas. A gente precisa admirar a vida. Vida de gente que vive com Deus de verdade. Elias era esse homem cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus. Quando Elias foi arrebatado para o céu, não sei se você sabe, mas Elias foi arrebatado para o céu. Eliseu simplesmente falou: me dá uma dose dupla desse poder que você está carregando. Eu quero em dupla honra, me dá duas vezes o teu espírito. Então Elias foi tomado por uma manifestação poderosa de Deus. Depois de então, a gente já vai pegar a Bíblia e a vida de Elias, de Eliseu. Mas desde então, Eliseu começou a viver coisas extraordinárias e poderosas, porque ele estava ungido. Porque Eliseu estava ungido da presença de Deus, ungido do olhar de Deus. Sabe quantas vezes a gente está achando que a gente precisa ficar forçando a barra com Deus? E força a barra com Deus e vem para cá e pede, vem para cá e pede, vem para cá e pede. Às vezes a nossa oração só está sendo direcionada de maneira errada. A gente precisa pedir mais a presença de Deus e menos as coisas de Deus. A gente pede mais aquilo que Deus é e menos aquilo que Ele pode fazer. Todas as coisas nos serão acrescentadas, as nossas riquezas desse mundo não se comparam com as riquezas que são eternas. E é por isso que quando a gente ora e fala: Senhor, vem, eu preciso de você, um temor precisa nos alcançar, porque essa adoração, nada se compra. Essa adoração que é a adoração de verdade, sem interesse, sem aquilo que eu posso receber, eu só quero a presença de Deus. Essa adoração começa a ganhar muito e muita relevância dentro de nós. Deus começa a nos formar na adoração. Qual que foi o primeiro passo? Vocês se lembram? Hashtag número 1. Humildade, muito bem, arrasaram. No de baixo, vocês vão colocar o seguinte. Hashtag número 2. Maturidade. Para formar um profeta, alguém de Deus, de verdade, que consegue fazer com que aquilo que é desejo sobrenatural venha para a terra, cara, você vai precisar conseguir segurar o teu cajado. Pergunta para o homem de Deus se é fácil. Pergunta para alguém de Deus, vê se é fácil carregar o que essa pessoa carrega. Não é fácil não, gente. Pelo amor de Deus. Para ser missionário já é difícil para nós. Imagina Deus então querendo fazer com que a gente seja cada vez mais profeta nessa geração. É difícil, mas um caminho de maturidade significa um caminho de eu preciso romper com os meus, as minhas próprias vontades. E o segredo está aí, o rompimento das vontades. Quanto menos de mim existe, mais de Deus existe. Nossa, Jenny, mas esse papo é tão chatão, é difícil. Ai, não sei o quê. É muito difícil para mim fazer jejum, fazer não sei o que lá. Muito difícil ficar sem Instagram. Cara, é difícil mesmo. Só que tem hora que a gente precisa dar um passo em direção ao profeta que Deus nos sonhou para ser. Jenny, mas eu não acho que vale tanto a pena assim ser profeta nessa geração. Dá muito trabalho. Dá trabalho, mas você impacta a vida de pessoas, você impacta a humanidade, você gera Deus nas pessoas. Então essa humanidade inteira vai sendo tocada por Pentecostes por causa da tua vida. Se nós tivéssemos mais pessoas comprometidas em desejarem de verdade serem os profetas, a gente tinha muito menos problema social que a gente tem hoje em dia. Você quer impactar a sociedade? Você quer impactar? Você quer mudar o jeito que essa sociedade está? Seja santo, seja profeta. Profetas não admitem aquilo que está errado. Você já se sentiu, quem aqui já se sentiu enganado alguma vez na sua vida? Tá. Quem aqui já se sentiu traído alguma vez? Beleza. Quem aqui já foi roubado? Coitadinha do Gigi, mal chegou que eu vou roubar do bichinho. O reino de Deus não faz sentido quando a gente olha para a realidade que nós estamos e nós nos acostumamos a viver esse tipo de realidade, sendo que nós somos chamados a trazer a cultura do reino de Deus para essa terra como profetas. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá mais lágrima. Não haverá mais ranger de dentes. Mas para trazer o reino de Deus, ele precisa de profetas. Mas para trazer o reino de Deus, ele precisa de profetas. Uma característica do profeta, e eu quero que você coloque uma estrelinha, tá? Bota aí no, antes do 3 chegar, bota uma estrelinha. Porque a característica do profeta é a fidelidade naquilo que o Senhor fala. Cara, um profeta apaixonado, um profeta que conhece a Deus e que sabe quem Deus é, ele é tão apaixonado pelo Senhor que ele é fiel nas pequenas coisas. Por isso que o caminho de maturidade, ele entende, cara, isso aqui tá me deixando... Sei lá, tá me deixando. Eu não queria parar de comer carne às sextas-feiras, mas isso aqui vai ser bom pra minha vida com Deus. Pequenos passos de fidelidade. Santa Teresinha, eu amo Santa Teresinha, apaixonada por Teresinha. Teresinha aprendeu que na pequena via ela conseguia ser santa. O que é pequena via? Pequenas coisinhas do dia a dia. Tinha santo que levitava, santo que aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. Teresinha olhava para essa realidade desses grandes homens de Deus e falava: é impossível para mim. Então Deus falava, cara, Deus chegou a falar para Santa Teresinha que se não existisse céu, ele criava um paraíso para ela. Porque ela tinha disposição de coração, ela era fiel nas pequenas coisas. Um profeta precisa ser maduro, porque se ele não for fiel nas pequenas coisas, ele não vai ser fiel nas grandes. Santa Teresinha conseguiu corresponder ao Senhor nas pequenininhas coisas do dia a dia. E você? E o segredo de Teresinha eu vou te contar. Pega esse parênteses. Teresinha falava assim: ai, eu preciso entregar. Vou dar um exemplo mais prático pra gente aqui. Nossa, mas eu já expliquei 3 vezes pra essa pessoa que é desse jeito aqui que faz. Na quarta vez eu já tô ficando irritada. O que Teresinha fazia? Pegava a quarta vez que ela tava explicando e falava: Senhor, eu oferto a ti, Pai. Recebe, Senhor, esse ato de caridade. E então ela começava, e ela fazia a quarta vez. Então ela começava a fazer pequenas ações, pequenininhas assim. E aí você traz pro teu dia, pensa aí no teu dia. Será que você não tem oportunidade suficiente para começar a fazer pequenas coisas para Deus? É claro que tem, todo mundo tem. Se eu tenho, tu tem também. Cresce em maturidade, cresce em fidelidade, cresce na caridade. E quando você olha, você já está amando a Deus em coisas que você não amaria. Cara, eu quero contar um pequeno testemunho comunitário para você, que eu fiquei chocada. Essa pessoa nem sabe que ela me impactou tanto. Mas vou contar, já que ela está aqui mesmo, eu quero enaltecer a vida dela. Tava eu e o João, nosso designer, saindo esses dias daqui. E era um dia que ia ser, deixa eu ver que dia que foi. Acho que foi terça-feira passada. De repente armou um toró. Chuva, 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 chuva. E eu e o João indo pra casa pra gente se arrumar e voltar pra noite de adoração. Rapidão, assim, coisa rapidex. De repente a gente encontrou o seu Ari lá fora. Ele, seu Ari, tá aqui? Se ele não tiver, dá um coraçãozinho pra ele. E a gente chovendo, a gente armando um plano aqui, eu e o João. Como que a gente ia fazer pra ir pra casa sem se molhar, voltar rapidão, não sei o quê. Mas tá, de repente o seu Ari foi, pegou as coisinhas que ele tava na mão, abriu o carro dele, deixou no carro e voltou pra trás. Ele tava aparentemente apressado. Tipo, ele tava aparentemente com coisas pra fazer. Seu Ari foi, abriu, deixou as coisas dele e voltou pra dentro. Eu falei, seu Ari, o senhor tá indo pra casa? Ele, não, não tô indo não, só vim aqui trazer as coisas, que ele tinha outras coisas pra fazer aqui dentro. De repente deu uns 2 segundos, assim. Seu Ari voltou e falou, Jenny, você tá indo pra casa? Eu falei, eu tô, seu Ari. Ele falou, mas então venha que eu vou te levar. Pegou eu e o João, levou a gente pra casa. E aquilo foi tão especial pra mim. Porque sabe quando é uma pequena coisa que você fica constrangida durante o seu dia? Porque às vezes a gente tá correndo tanto, correndo tanto, correndo tanto, que quando alguém aparece no nosso dia a dia, a gente não consegue nem fazer uma gentileza, sabe? Só que no meio daquilo, da minha correria, do nossa, e terça-feira é uma correria pra gente. Cara, seu Ari veio e fez uma gentileza por mim e pelo João, e aquilo me alcançou muito. Não é, João? O João tá aqui de prova. Por quê? Porque cresce, um profeta cresce em caridade. O profeta cresce no amor comunitário. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Lá em 2 Reis, Antigo Testamento. Segundo Reis 6, no versículo 15. Amém ou misericórdia? Misericórdia? Família, bora começar a trazer a Bíblia. Importante, né? Aqui, ó. Palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés. Talvez você está aí perdido na vida porque você não lê a Bíblia. Segundo Reis 6, 15 diz o seguinte. Na manhã seguinte, o homem de Deus, Eliseu, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Estavam querendo perseguir o povo de Deus e Eliseu estava no meio disso. Na verdade, queriam matar Eliseu. Seu servo disse-lhe, ai meu senhor, o que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Palavra do Senhor. Eliseu aqui entendeu que ele estava numa situação difícil, porque Eliseu ia ser morto pelo exército, que tinha muito, muita, 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 muita gente naquele exército. Então eles estavam cercados. Sabe essa situação que às vezes a gente tem na nossa vida e que a gente fala, e agora? O que que eu vou fazer? Às vezes a gente dá uma tremidinha assim mesmo, na nossa base, na nossa confiança. Mas um profeta que está caminhando por essa maturidade, ele começa a ver coisas sobrenaturais que ninguém mais está vendo. Quando Eliseu viu aquele povo se aproximando dele, o caos chegando sobre ele, ele estava para ser morto. Ele estava numa situação onde ele não tinha alternativa. Mas Eliseu, com os olhos espirituais, começou a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Então ele orou para que o servo dele também pudesse ver aquilo que ele estava enxergando. Cara, um profeta cheio do poder de Deus abre os olhos espirituais daquele que não está vendo. Se você não está vendo, em nome de Jesus, eu quero orar agora para que Deus possa liberar sobre você uma abertura sobrenatural para as coisas de Deus. Porque se seu coração não está queimando em ser um profeta, você está aqui só para receber aquilo que Deus pode te dar. Você está fazendo de Deus o supermercado. Mas seu coração começa a se interessar em ser um profeta, você começa a ver coisas sobrenaturais, e aquilo vai te encantando a ponto de você se responsabilizar. Eliseu se responsabilizava. Eliseu tinha autoridade para falar: Senhor, eu quero. Abre os olhos dele. E o Senhor fazia aquilo que Eliseu orava e pedia. Eliseu pedia e o céu abria. Eliseu rezava, olhos sobrenaturais eram abertos. Um profeta cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, tem responsabilidade com aquilo que carrega. Mas sabe que quando pede, o Senhor dá. Porque o coração já está alinhado. O coração já está formado. Existe formação do coração. Tem uma hora que você começa a falar assim: cara, Santa Terezinha fala. Terezinha de novo. O tempo todo Terezinha aparece. Deus não coloca desejos irrealizáveis no seu coração. Porque um coração que está transfigurado realmente não sonha outras coisas que não sejam os sonhos de Deus. Só que para você ser um profeta, passar pela formação, pelo seu tempo de estufa, pela tua maturidade, pela fidelidade, por aquilo tudo que Deus tem na tua mão para te dar, e para você impactar essa geração, trazer o sobrenatural de Deus para a terra, e unção e autoridade, cara, você precisa ser apaixonado por Deus. Precisa desejar que o Espírito Santo te consuma por inteiro. Nós temos um baluarte aqui na Colo de Deus, e esse baluarte se chama São Francisco de Assis. São Francisco é responsável pelo avivamento aqui na comunidade. E eu já falei isso porque toda vez que eu falo, queima o meu coração, eu fico chocada com São Francisco. São Francisco de Assis, ele teve tanta capacidade de se despojar da sua vontade própria. Ele tinha tanta capacidade de abrir mão dele. E ele era um homem muito rico. É a mesma coisa se Deus te perguntasse agora: será que você largaria tudo? Se Deus te falasse: cara, Colo de Deus, vem pra CV, será que você viria? Ou então se Deus falasse pra você assim, ó, a mesma coisa que ele fez com o Francisco, ele falou: olha, eu quero que o teu coração não seja apegado a nada. Porque quando você não é apegado a nada, você só tem a mim. E esse é o momento em que Pentecostes acontece na vida de um profeta. Quando você não está com o teu coração preocupado no qual que é o próximo iPhone que vai sair. Você não está com o teu coração preocupado com coisas que são muito mundanas. Cara, Deus, ele começa a crescer dentro de você e Pentecostes acontece. E Pentecostes acontece. Não existe profeta sem Pentecostes. Os santos que nós falamos, todos os santos aqui que você pode imaginar, passaram pela escola de Maria. Um profeta precisa olhar para a Virgem Maria e falar: me molda. Eu quero ser obediente como você foi. Apaixonada pela vontade de Deus como você foi. Só que às vezes a gente faz umas orações que a gente só pede coisas para Deus, mas a gente não está pedindo Deus de verdade. Eu quero te desafiar nessa noite a você fazer orações mais ousadas. A você dar um passo mesmo de ousadia e de autoridade, pedindo para que Deus ele possa te ungir nessa noite. E que seu teu coração começar a queimar de desejo de ser esse profeta que Deus já disse que você é, mas que você precisa aceitar ser. Aí muitas coisas vão se transformar ao teu redor. Mas você precisa ter coragem de fazer orações mais ousadas. Você precisa ter coragem de dar um passo mais fundo e que deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Monsenhor Jonas já falava: um barquinho em alto mar. Já está lá. Você já está no meio desse mar. Deixa Deus te levar, deixa Ele te conduzir. Senhor, até que o ponto o meu coração se conforma com a Tua vontade. Eu quero que se conforme por inteiro. Quero ser plenamente consumida pela Tua vontade. Quero que desça fogo do céu e me consuma por inteiro. Eu quero orações ousadas. Eu quero te desafiar nessa noite a fazer orações mais ousadas para que Deus te mostre quem você é e aquilo que Ele sonha que você seja. Talvez você passou a tua vida inteira achando que você é de um único jeito e o Senhor venha e te desconstrua. Porque Deus sabe quem você é, foi Ele que te criou. E uma coisa que está clara: Deus te fez para ser profeta das nações. Amém ou não? Eu quero que você fique de pé. E quando São Francisco ele estava se despojando dele mesmo, cada vez mais, ele começou de um jeito muito pequenininho. Porque não se tem como abrir mão de tudo de uma única vez de repente. Isso é matemática, não bate. Não tem como você falar: nossa, leva tudo, Deus, que agora a menina Jennifer falou lá na frente que eu preciso abrir mão de tudo. Não é esse tipo de oração que eu quero que você faça. Mas é uma oração mais madura, mais consciente. Que se Deus te trouxe aqui nessa noite, essa mensagem é pra você. Abre mão de pequenas coisas, pequenos atos contra a tua vontade. Coisas simples. Às vezes você come, sei lá, duas vezes no almoço. Começa a comer uma vez só. Começa a fazer a tua vida interior ela começar a funcionar. E aí você olha para Deus e quer só manter os seus olhos fixos nele, até que o teu interesse seja Ele. Então nós vamos começar de um princípio, tá? Quero que você feche seus olhos. E nessa noite nós vamos pedir para que o sobrenatural de Deus invada esse lugar. Então nós vamos pedir para que Deus rasgue o céu e desça nesse lugar. Porque nós estamos aqui em 400 profetas. Então, quando existem profetas, existem manifestação sobrenatural de Deus no nosso meio. Então, feche os seus olhos e faça uma oração mais ousada. Eu não vou te conduzir. Eu só quero que você abra a tua boca e fale: Senhor, eu quero a tua presença. Vai amadurecendo a tua oração para que você faça uma oração consciente, um pouco mais profunda do que você já fez até hoje. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero abrir mão de um pouco mais. Vai fazendo uma oração mais ousada. Vai falando para Ele: Senhor, se você quiser me levantar nessa geração, me convence nessa noite. Isso. Isso, continua. É difícil mesmo. A gente tem o hábito de rezar muito conduzido por outra pessoa. Mas nessa noite é a tua presença com a presença de Deus. Nós vamos entrar no santo lugar, onde a adoração ela é muito consciente. que nós entendemos quem nós somos e entendemos quem Ele é. Isso mesmo, continue. Dê o passo de fazer uma oração um pouco mais ousada nessa noite. Peça um pouco mais de autoridade. Peça para Deus: Senhor, me dá uma unção nova. Senhor, me dá uma inteligência sobrenatural. Senhor, me dá uma coragem, que é a coragem que eu não tenho, mas você consegue me dar. Isso, muito bom. Continue. Isso, muito bom. Deixa vir no teu coração, às vezes você vai se lembrar de um sonho. Às vezes você vai se lembrar de uma frase bíblica. Traz isso pro teu contexto de oração. Isso, continue um pouco mais. Um pouco mais. Se você não souber ainda o que dizer, fala: Espírito Santo, eu preciso de você. Por enquanto nós vamos rezar em português. Isso mesmo, vai fazendo orações ousadas que tirem você da tua zona de conforto. Essa noite não é uma noite para você ficar confortável e fazer as mesmas orações. Isso, vamos. Que venha o teu reino, Senhor, sobre nós. O teu reino, Senhor, que tem poder, que tem glória.